Eu acho que tudo na cadeia produtiva do turismo, sobretudo naquela que tange a parte pública administrativa, que os governos precisam tomar as suas decisões, perpassa por um pacto federativo. O pacto federativo, ele é importantíssimo para que haja realmente um compromisso para a inclusão do turismo na pauta econômica do país. Se isso não acontecer, nós vamos continuar patinando em discutir se tem emenda do Congresso, quanto é o orçamento do Ministério, se os estados participam ou não, porque eu quero aqui deixar muito claro uma situação que nós precisamos refletir. Não basta ter um Vinícius Lages, é que eu falo a minha experiência e o meu conhecimento e a minha forma de enxergar o administrador, o homem público, o ministro Lages, de ser extremamente competente, ter uma equipe extremamente competente, mas não ter as ferramentas necessárias para fazer valer a competência dessa equipe. E isso perpassa por quê? Perpassa porque alguns compromissos eles não são assumidos pelos os governos estaduais. Então, não basta o Ministério do Turismo ter um orçamento compatível com alguns programas se lá na ponta os prefeitos, os governadores não assumem esses compromissos. Eu acho que não basta ter só 10% de contrapartida. Isso é muito pouco, senador Valadares, isso é muito pouco. Esse pacto federativo, senadora Lides, passa por um compromisso desses governadores. Ora, nós temos alguns governos estaduais que já declararam para o Brasil que eles colocaram o turismo na sua pauta econômica. Alguns estados brasileiros definiram isso. Então, às vezes, para cada um que o governo federal põe, eles põem 10, eles põem 2, eles põem 5. Então, o Ministério, muitas das vezes, caminha praticamente solitário para infraestruturar aquele destino, para fazer valer aquele atrativo importante para o Brasil, quando os governadores estão de costas para aquela ação ou para aquele programa. O Pacto Federativo perpassa por aí, em sentar à mesa com todos esses senhores que querem a política de turismo implantada no seu estado, com esses prefeitos que definem o turismo como uma política pública de prioridade na sua pauta econômica, e aí desenhar esse arranjo para que realmente haja um compromisso com metas estabelecidas dentro de um programa nacional. E não só isso, além desse compromisso, está intrínseco nesse pacto a destinação de orçamento e de recursos financeiros, com rubricas definidas, porque não adianta dizer, não, está tudo certo, eu vou firmar aqui o pacto e no seu orçamento você não priorizar. Essa destinação de orçamento, esse compromisso, esse pacto firmado, ele vem exatamente mitigar todas essas grandes preocupações que nós temos e os grandes desafios. Por exemplo, quando a gente trata de infraestrutura de aeroporto, de porto, rodoviárias, de carreteiras, muitas das vezes uma estrada extremamente importante, uma vicinal para levar nas comunidades de ecoturismo, nas comunidades de base do ecoturismo, ou num parque, uma vicinal dessa muitas das vezes é impraticável. Você tem um grande abismo entre um parque e a cidade, e essa vicinal, ou esse rio, ou enfim, esse acesso não é permitido ou não tem como chegar no parque. Inviabilizou o grande parque. Às vezes você tem uma cidade maravilhosa, como eu tenho, Barcelos, que é o melhor destino, vamos dizer, da pesca esportiva no Brasil, onde os americanos, muitas das vezes, têm que ser pesados no aeroporto para embarcar para Barcelos, porque a pista não recebe um avião de grande porte. E aí, como fazer Barcelos um destino indutor da pesca esportiva no Brasil, se eu tenho que embarcar no máximo 30 pessoas para ir para Barcelos? E aí nós vamos falar de muitos destinos do Nordeste do Brasil, de muitos destinos do Sudeste, enfim, em que passam por essa situação. A outra questão que eu queria colocar aqui, que aí fala muito da Amazônia. A Amazônia tem e eu diria hoje que é a pauta da discussão no mundo, a sustentabilidade. E quando, à época, o presidente Lula falou da Copa, a Copa Verde, ele colocou a Amazônia como esse grande elo para que o Brasil fosse vendido de forma espetacular como foi. E não fez vergonha, a Amazônia respondeu à altura. E eu quero aqui, sem nenhuma falsa modéstia, dizer, Manaus foi, se não a melhor, uma das melhores cidades a receber o turista mundial e mostrou por que que o Brasil é esse Brasil diferente, colorido, multicultural, Brasil alegre. E o Brasil também da floresta, o Brasil dos homens aborígenes, dos índios, das pessoas tradicionais. Mas é preciso que a gente lute pela sinalização das nossas hidrovias. Como fazer o turismo de navegação de Manaus para o Peru se nós temos problemas sérios com as nossas hidrovias? Nós estamos hoje, e eu já apresentei ao ministro Vinícius, nós já temos hoje grandes investimentos para a Amazônia com navios que vão fazer turismo de Manaus até Lima, até Iquitos, e que eles estão sofrendo desafios terríveis para poder colocar esse navio para funcionar, porque não tem sinalização das hidrovias. E aí, senhores, aumenta o preço da praticagem. O preço da praticagem no Amazonas é o maior do Brasil. E como vencer esse custo, Brasil? Né? Nós perdemos, em 10 anos, 6 grandes navios americanos, porque esses navios, os operadores nos disseram de forma muito clara, não dá mais para levar os navios para o Amazonas. O preço da praticagem é muito alto, porque nós não temos sinalização nas hidrovias. E aí é um desafio para o Estado, é um desafio para o ministro Laje, porque o ministro Laje tem que compor isso com outros ministérios para fazer com que essa melhoria chegue na ponta, chegue nas cidades, chegue nos estados. O outro problema é a questão da desburocratização dos financiamentos para o setor. Como o ministro falou, avançou muito. Acho que o Prodetur chegou de forma espetacular, atendeu muito a questão pública, mas nós ainda patinamos na questão dos avanços dos financiamentos. Muitas das vezes, as pequenas empresas, microempresas, que querem chegar ao acesso ao crédito, às vezes passam por grandes constrangimentos, porque não conseguem avançar. Por outro lado, nós temos também a necessidade de uma política de incentivo, como o ministro Laje falou. O setor anseia, o setor grita por isso, é necessário. Eu estava conversando com alguns colegas, existe algo que precisa ser colocado à mesa. Um agente de promoção turística que vende o Brasil lá fora, ele não pode ter a mesma carga tributária de um agente que vende o mundo para dentro do Brasil. Se o agente de viagem que leva o brasileiro para fora, que contribui com o déficit do país, não pode ser de igual modo tratado com aquele que vai lá fora buscar o turista para contribuir com o superávit do país. É preciso que haja um tratamento diferenciado. E aí vem a política de incentivos, atrelado à desoneração de uma série de coisas que é preciso ser visto para que realmente o turismo seja tratado como um diferencial. E aí nós temos também, e isso o ministro já tem sido extremamente sensível, tem estado conosco nas discussões sobre a questão da conta satélite, do observatório desse setor. O setor precisa ter indicadores concretos, competitivos, para sentar à mesa e discutir e dizer: é aqui que nós queremos chegar, é aqui que nós queremos avançar, porque nós temos um retrato exato do que é a economia desse setor. Por outro lado, também nós temos um outro desafio, que é a questão de definir, e aí eu vejo o papel importante do parlamento, senadora Lides, nós já avançamos muito, mas é impossível competir com destinos, sobretudo os nossos irmãos sul-americanos, que não exigem, de forma alguma, nenhum tipo de visto outro similar para os grandes países emissores de turistas no mundo, sobretudo os Estados Unidos. ainda patinamos nessa discussão dessa reciprocidade. Ah, mas avançamos que agora pode ser visto feito aqui, pode ser pago aqui, etc. Eu acho que não é por aí. A gente precisa discutir a questão dessa liberdade, entre aspas, desse americano vir ao Brasil, como ele vai nos quatro cantos do mundo e não se vê colônias americanas nesses países. Americano não vai para os países para firmar a residência, ele vai para conhecer, para usufruir daquilo, né? Com poucas exceções. A gente sabe que a Costa Rica ali, toda a costa, tem investimentos americanos, mas são investimentos. O cidadão não foi para ali para morar e se empregar e tomar lugar daquele cidadão no mercado financeiro. Ele vai, inclusive, para empregar pessoas. Por outro lado, nós precisamos também pensar no fortalecimento institucional do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, como eu falei, tem uma equipe extremamente competente, tem um gestor público de alto nível técnico, mas o Ministério do Turismo perpassa por um fortalecimento institucional necessário, assim como o ministro falou, pela repaginação da Embratur, para ter a sua competência, mesmo diante da estrutura que tem a Embratur hoje, mas tem sido feito um esforço sobrenatural para ter lá os seus EBTs, e que são importantíssimos para nós no Estado. A estrutura da Embratur lá fora tem nos apoiado e muito. Os Estados, muitas das vezes, navegam nos passos desses EBTs para poder fazer as suas promoções. Oxalá que Deus permita que tenha um trabalho maior para que os estados possam e os municípios terem esse fortalecimento, esse apoio lá fora, porque não é fácil você competir com o mundo inteiro. Você está numa vitrine daquela em que o mundo, muitas das vezes estados ou municípios que nem estão no mapa mundi, estão lá batendo sua latinha, chamando a atenção para o turista, para o operador, para o agente, para que esse operador, esse agente venda o seu destino. Então, é um desafio muito grande. E, por último, eu queria também dizer que tudo isso que a gente colocou aqui perpassa pelo uma palavrinha mágica que todos nós já discutimos, e isso é assunto de pauta, que é o Custo Brasil. O Custo Brasil inviabiliza e está intrinsecamente ligado em tudo isso que a gente falou. Inviabiliza muito a vinda do turista internacional e muitas das vezes do próprio turista brasileiro a viajar dentro do Brasil. A gente tem experiências inúmeras de ir na internet, acessar um site e aí você vê lá um bilhete aéreo para Miami, custa 50% menos do que um bilhete, vamos dizer, do meu estado, Manaus-Fortaleza ou Manaus-Salvador. Então, eu vou optar ir para Miami. Muitas das vezes, você vê um pacote para Aruba, que é 60% mais barato do que um pacote para você ir para Fernando de Noronha. Então, tem coisas que, do ponto de vista... Ah, porque o Brasil é um país continental? Sim, o desafio é muito grande. Mas, como o nosso ministro acabou de falar, é preciso melhorar a nossa logística aérea, é preciso melhorar essa malha para que, realmente, o Brasil se converse melhor. Eu estou 12 anos tentando um voo Manaus-Salvador direto, não é esse, Léo? Eu e Léo passamos praticamente 4 anos lutando juntos e até hoje nós não conseguimos um voo direto Manaus-Salvador. Por outro lado, nós conseguimos voo Manaus-Lisboa, Manaus-Miami, Manaus-Aruba agora, e a gente não consegue um voo Manaus-Salvador. Né? Manaus-Fortaleza conseguimos a duras penas, porque nós conseguimos mostrar para a companhia que tinha um fluxo interno que ia e vinha e que era rentável para a companhia aérea. Então, eu vejo, ministro, que para que a gente possa melhorar essa malha, tem que se encontrar um mecanismo, e possivelmente poderia ser o subsídio, a desoneração da gasolina, do combustível, do avião, enfim, outros ingredientes que se combinasse para que realmente essa malha aérea pudesse ser melhor. Por outro lado, nós temos uma das maiores taxas de embarque, talvez a maior, a mais cara do mundo, né? Uma taxa de embarque extremamente elevada, onde nós não temos nenhum retorno para o turismo do ponto de vista da promoção. que esses aeroportos que estão sendo privatizados deveriam repassar recursos para a Embratur, para que a Embratur vendesse o Brasil lá fora, porque eles são os mais beneficiados. Quanto maior for o fluxo de pouso e decolagem, maior é o que entra de recurso no bolso desses empresários. Portanto, eles deveriam ter também a obrigação, em algum momento, de repassar para a Embratur valores que pudesse contribuir com a promoção do Brasil lá fora. E, fechando a nossa conversa, eu comungo em gênero, número e graus com o nosso ministro. O turismo precisa caminhar com os outros setores lá fora. Vai ter exposição de café, vai ter exposição de automóveis, vai ter exposição daquilo que o Brasil é competente lá fora para vender. O turismo tem que estar atrelado, porque o cidadão da indústria de manufatura é turista, o cidadão que compra café é turista, o cidadão que compra joia é turista, ele viaja o mundo inteiro. Ele apenas está ali num congresso do setor dele, mas ele, se ele tiver a oportunidade de conhecer aquele destino turisticamente, dos seus atrativos, dos seus produtos turísticos, ele atrela uma coisa com a outra e muitas das vezes ali ele já fecha a sua viagem para o próximo, seu próximo lazer. Portanto, eu vejo que, concluindo, nós avançamos sim, mas é preciso que haja um repensar do ponto de vista desse pacto federativo, desses acordos, porque não basta ter o ministério, não basta ter tudo que nós já falamos, se não tem governadores ou prefeitos interessados nisso. Vou dar um único exemplo. O Ministério do Turismo concedeu recurso para construirmos centro de atendimento ao turista nos nossos principais municípios turísticos. Eu estou falando isso do meu estado. E se hoje o governo do estado, mesmo tendo repassado a esses prefeitos a responsabilidade de administrar esse equipamento público, se nós não estivermos lá de 3 em 3 meses fazendo a manutenção, cuidando do bem público, e aí eu quero aqui congratular a mesa com a presença do TCU, que é importante ouvir isso, se nós não estivermos lá, enquanto o Estado, fazendo a manutenção, cuidando daquele equipamento público, a prefeitura vira de costas para aquele equipamento e passou 5 anos pedindo um centro de atendimento. E aí, se a gente não cuidar, ninguém cuida. Se não tem o compromisso da prefeitura, acabou, não vai acontecer. Se o prefeito não estiver envolvido no processo, por mais que a gente vá com a comunidade organizada para fazer o processo acontecer, mas é ele quem cuida da cidade, ele quem é o dono da cidade, entre aspas, ele é quem é o gestor que define as políticas públicas para aquele município. Então, fica aqui a nossa proposta dessa questão do Pacto Federativo, para que a gente possa realmente desenhar o que se quer para o Brasil no turismo. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar a nossa senadora, agradecer ao senador Antônio Valadares pela oportunidade, agradecer ao convite, agradecer também de público o apoio do Ministério do Turismo da Embratur. Se hoje o Estado do Amazonas tem avançado nas suas políticas públicas do turismo, tem conquistado grandes avanços, sobretudo a questão de um centro de convenções, fica aqui o registro, o agradecimento a esse Ministério, a Embratur, que tem sido uma parceira, tem se irmanado com o Estado do Amazonas e com todos os estados brasileiros, em especial a esse ministro que eu conheci há pouco tempo como ministro, mas já sabia da história dele no SEBRAE, e que tem uma cabeça extraordinária e que sabe realmente como fazer o turismo acontecer. Muito obrigada.
Obrigado.